Do que eu gosto mesmo, Helena, e as palavras não são minhas, são estas: vou lá para lhe dar porrada.
Sim, um grande Antero de Cantal, não é? A dar assim conta das suas intenções que o levaram ao Porto para, digamos, pedir satisfações a Ramalho Ortigão na questão cultural. Note-se que estamos aqui a tratar de uma questão cultural, literatura, que ficou conhecida como a questão do Embraer. Agora pode perguntar-se, estamos a 4 de fevereiro de 1866, como o Camilo de facto anunciou, eles se picarão a floreta, a expressão de Camilo também ela dura, não é? Eles vão enfrentar-se e a espada, como também aqui dissemos, não foi tecnicamente um bom duelo, porque nenhum deles era propriamente um bom esgrimista, ou esgrimista de escola, como então se dizia, mas a verdade é que Antero, até porque tinha uma complexão física boa, Antero acaba a ferir num braço Ramalho Ortigão. Portanto, a partir do momento em que alguém era ferido num duelo, o duelo terminava, porque estava limpa a honra de ambos os dois contendores. Portanto, acabou. Antero ganhou, mas Ramalho Ortigão também tem a sua honra limpa. E agora pode perguntar-se como é que acabou esta história. Então vamos começar assim. Antero e Ramalho Ortigão, que tinham, aliás, partilhavam as mesmas ideias do ponto de vista literário, vão até cimentar uma boa amizade. Eles vão, a expressão que alguns escritores gostam é dizer que o tempo curou as feridas, ou seja, mas curou literalmente as feridas de Ramalho, que ficou ferido, e também as feridas deste confronto. Antero e Ramalho Ortigão vão manter e cimentar uma relação de amizade, não se sabe, sempre pensando naqueles momentos difíceis em que um frente ao outro no jardim da Arca d'Água podiam ter acabado com a vida um do outro, não é? Portanto, temos assim estes dois protagonistas, Antero e Ramalho, criando o que se poderia dizer uma bela amizade. Depois, é curioso, eu fui referindo aqui outras pessoas. Temos Teófilo Braga, porque note-se que uma das pessoas que também terá ofendido Feliciano de Castilho por causa da sua cegueira foi Teófilo Braga, mas curiosamente Teófilo Braga não se sentiu nada ofendido com as coisas que sobre ele escreveu Ramalho Ortigão, que escreveu sobre Antero e sobre Teófilo Braga, mas Teófilo Braga não se deu por achado, não sentiu nada ofendido e pode dizer-se que Teófilo Braga, nós depois vamos conhecê-lo como o homem que foi designado nosso primeiro Presidente da República, não é? Uhum. Ele é o homem que é designado chefe de Estado após o 5 de outubro de 1910. Portanto, Teófilo Braga acabou a ter uma auspiciosa carreira política. Quem também teve uma grande carreira política foi Pinheiro Chagas, aquele homem que tinha escrito o livro em que Feliciano de Castilho pôs aquele pus fácil. Uhum. Exatamente. Pinheiro Chagas teve uma carreira política, curiosamente, com alguns incidentes que não se podem dizer que fossem duelos, mas houve ali pelo menos duas situações complicadas, uma até com uma agressão muito com consequências, e portanto, mas teve uma grande carreira política. E pode perguntar-se, e Feliciano de Castilho? Curiosamente, ele é, se quisermos, literariamente, por um lado houve um grande choque com aquilo que sobre ele escreveram o Antero de Cantal e o Teófilo Braga, fazendo aquelas alusões à sua cegueira. Por outro lado, do ponto de vista literário, de alguma forma tornou-se saliente aquilo que sabia, quer dizer, que era mais ou menos evidente. Os seus textos não eram propriamente grandes textos, ele era, se quisermos, mais uma figura com ascendente no meio cultural, pelas suas próprias circunstâncias, às vezes não tanto pela qualidade literária dos seus textos. Contudo, chamo aqui a atenção que sempre que ouvirem Amália Rodrigues cantar que quer casar com Pedro Gaiteiro, já tem 13 anos, fiquem sabendo que Amália está a cantar António Feliciano de Castilho. Por outro lado, ele é um homem a quem também muito se deve, porque ele, entre as muitas obras que vai produzir, produz, por exemplo, um método rápido para ensinar a ler, a escrever e a contar, porque ele tinha muito este lado didático, e por outro lado o seu exemplo foi muito importante para que se deixasse de considerar que a cegueira era uma condenação à ignorância dos cegos. E, portanto, todos os personagens desta nossa polémica do bom senso e do bom gosto, como aqui dissemos, às vezes com uma grande falta de senso, mas todos eles, de alguma forma, acabaram por fazer muitas coisas sensatas na vida.
E aqui fica a história de várias figuras ligadas à literatura, aos seus prós e aos seus contras.
Bem, e não só, e às vezes aos seus momentos de porrada, para parafrasearmos o grande Antero de Quintal.